Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Cova 312, Daniela Arbex combina livro-reportagem, investigação histórica e narrativa de não-ficção para examinar o desaparecimento de Milton Soares de Castro, jovem militante político preso em 1967, durante a ditadura militar brasileira. O caso parte de uma versão oficial de suicídio na penitenciária de Linhares, em Juiz de Fora. Mas a autora demonstra que essa versão foi construída para encobrir a tortura, a morte sob custódia e a ocultação do corpo. O título remete à sepultura, onde os restos de Milton foram localizados após uma apuração que se estendeu por mais de uma década. Em vez de tratar o episódio como uma exceção isolada, o livro evidencia procedimentos de repressão estatal, prisões arbitrárias, fabricação documental, controle de informações e apagamento das consequências para familiares e sobreviventes. Arbex reconstrói a trajetória de Milton, o contexto da frustrada guerrilha do Caparaó e os caminhos que permitiram desmontar a fraude. Seu propósito central é restituir fatos verificáveis a uma história deformada por registros oficiais, mostrando o jornalismo como instrumento de memória, responsabilização pública e disputa pela verdade histórica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o caso de Milton Soares de Castro como evidência da repressão estatal, o eixo de Cova 312 é a prisão, a tortura, a morte e o desaparecimento de Milton Soares de Castro, então com 26 anos. Ao concentrar-se em uma vítima identificável, Daniela Arbex evita que a violência da ditadura militar apareça apenas como dado estatístico ou abstração política. A individualização do caso permite observar como a repressão alcançava a vida concreta de um jovem, de seus companheiros e de sua família, produzindo efeitos que continuavam mesmo depois da morte. Milton estava ligado ao grupo que pretendia organizar uma guerrilha na Serra do Caparaó, iniciativa frustrada antes de se efetivar. Esse contexto não serve no livro para justificar a ação do Estado, mas para situar a lógica de perseguição política vigente após o golpe de 1964. A autora mostra que a condição de preso não anulava direitos nem autorizava a violência institucional. Ao contrário, torna mais grave a responsabilidade dos agentes estatais envolvidos. O valor analítico do caso está justamente na passagem entre o particular e o estrutural. A morte de Milton revela práticas de custódia, interrogatório e encobrimento que dependiam de instituições, documentos e cadeias de comando, e não somente de atos individuais desconectados. Assim, o livro contribui para compreender a ditadura por meio de suas consequências humanas e administrativas. Em segundo lugar, a desmontagem da versão oficial de suicídio e da fraude documental. Uma das contribuições mais importantes do livro é explicitar que a mentira de Estado não se sustenta apenas por silêncio, ela precisa de registros, versões coordenadas e aparência de legalidade. Segundo a investigação reconstituída por Arbex, os militares atribuíram a morte de Milton a suicídio, embora ele tivesse sido torturado e morto sob custódia. A versão oficial funcionava como mecanismo de proteção aos responsáveis e como obstáculo para a família, que passava a enfrentar documentos aparentemente definitivos, mas produzidos em condições de opacidade e coerção. Cova 312 examina a distância entre aquilo que os papéis afirmavam e o que entrevistas, memórias, vestígios e novas verificações permitiam estabelecer. Essa operação jornalística é relevante porque não trata todo documento como prova neutra. Documentos oficiais são fontes fundamentais, porém devem ser lidos com atenção à instituição que o gerou, ao interesse que podem servir e às lacunas que carregam. A autora não substitui uma narrativa oficial por mera opinião. Ela confronta fontes e procura compatibilizar cronologias, testemunhos e informações materiais. O resultado evidencia como fraudes administrativas podem prolongar a violência além de falsear a causa da morte. Elas dificultam o luto, a busca por justiça e o reconhecimento público do ocorrido. O livro, portanto, discute a falsificação não como detalhe burocrático, mas como parte constitutiva da repressão. Em terceiro lugar, mais de uma década de apuração como método de jornalismo investigativo, Cova 312 também é uma reflexão prática sobre o trabalho investigativo de longa duração. Daniela Arbex realizou uma apuração superior a 10 anos e entrevistou mais de 20 pessoas para reconstituir o percurso de Milton e contestar a versão disseminada pelas autoridades. A duração desse processo é decisiva. Casos de desaparecimento político costumam envolver medo, memória fragmentada, documentação incompleta e agentes que, por muitos anos, não tiveram incentivo para falar. Uma investigação desse tipo exige retorno às fontes, comparação entre relatos, atenção às contradições e disposição para seguir pistas que inicialmente parecem periféricas. O livro mostra que entrevistar não significa apenas recolher declarações. É necessário situar cada fala no tempo, considerar as posições dos entrevistados e verificar o que pode ser confirmado por outros elementos. Da mesma forma, a localização do corpo não é apresentada como um achado isolado, mas como resultado de pesquisa persistente e de cruzamento de informações. Essa dimensão metodológica distingue a obra de uma simples biografia histórica ou de uma reportagem de ocasião. Arbex transforma a própria apuração em parte do objeto, o leitor entende por que uma verdade encoberta pode levar décadas para emergir. Sem romantizar a profissão, o relato enfatiza que investigação responsável depende de método, precisão e compromisso em não aceitar explicações oficiais sem escrutínio. Em quarto lugar, a Cova 312 e o direito das famílias à verdade, ao corpo e ao luto. A descoberta da sepultura identificada como Cova 312 dá ao livro seu ponto de convergência material e simbólico. Localizar o corpo de Milton não encerra automaticamente as violações cometidas, mas rompe uma etapa essencial do desaparecimento forçado à ausência planejada de um destino comprovável. Quando o Estado oculta um cadáver, não elimina apenas evidências de um crime. Impõe aos familiares uma incerteza prolongada sobre a morte, o local do enterro e as circunstâncias finais da vítima. Arbex evidencia que a busca pelo corpo possui dimensão afetiva, jurídica e histórica. Afetiva porque possibilita nomear a perda e realizar ritos de despedida antes impossíveis. Jurídica, porque a identificação e a reconstituição dos fatos podem confrontar certidões e versões fraudulentas. Histórica, porque uma sepultura anônima deixa de ser somente um ponto físico e se torna prova de uma política de ocultação. O livro evita reduzir a questão a um desfecho emocional. Encontrar Milton permite rever a narrativa pública sobre sua morte e devolver-lhe identidade diante de décadas de falsificação. A cova, nesse sentido, representa tanto o resultado da investigação quanto a persistência dos vestígios contra o apagamento. O tema aproxima a obra dos debates sobre desaparecidos políticos, justiça de transição e dever de memória, sem perder o foco no impacto singular que a ocultação teve sobre uma família. Por último, memória democrática e responsabilização diante do legado da ditadura. Ao recuperar um caso ocorrido nos primeiros anos da ditadura militar, Cova 312 intervém no debate contemporâneo sobre memória democrática. O livro não propõe que recordar seja um gesto meramente comemorativo ou voltado ao passado. Mostra que a memória é necessária para avaliar documentos, instituições e discursos que ainda moldam a compreensão pública daquele período. A apuração revela que a impunidade e a desinformação dependem muitas vezes da permanência de versões oficiais não examinadas. Por isso, a reconstrução da morte de Milton tem alcance coletivo, ela questiona a normalização da tortura, a relativização de crimes de Estado e a ideia de que o desaparecimento político possa ser tratado como assunto exclusivamente privado. A obra também deixa claro que memória não equivale à simplificação. Reconstituir um episódio exige reconhecer incertezas documentais, distinguir prova de hipótese e preservar a complexidade do contexto político. Essa postura fortalece, em vez de enfraquecer, a credibilidade da narrativa, comparada a relatos históricos panorâmicos. A investigação de Arbex oferece uma via concreta para entender como decisões autoritárias se materializam em prisões, arquivos, certidões e sepultamentos. Seu alcance cívico está em tornar visível a relação entre verdade factual e democracia. Sociedades que não investigam violações graves deixam espaço para que fraudes sejam repetidas, negadas ou convertidas em versões aceitáveis do passado. Em conclusão, Cova 312 é indicado a leitores de História do Brasil Contemporâneo e Direitos Humanos. jornalismo investigativo e estudos sobre a ditadura militar, mas sua leitura não depende de formação prévia nessas áreas. Para estudantes, oferece um caso concreto para relacionar repressão política, tortura, desaparecimento forçado e fabricação de versões oficiais, para jornalistas e pesquisadores. Evidencia o valor de uma apuração paciente, fundada no confronto entre fontes, na escuta de testemunhas e na recusa de respostas institucionais convenientes. Para o público geral, torna compreensível como uma violação de Estado pode atravessar décadas e atingir vítimas, famílias e a memória coletiva. O diferencial da obra dentro do livro Reportagem está na união entre investigação documental e implicação material da repórter, na busca pelo paradeiro de Milton Soares de Castro. Não se limita a narrar um crime político já esclarecido, nem apenas organiza informações históricas disponíveis, acompanha o processo de desmontar uma fraude e de localizar o corpo ocultado. Essa característica dá à narrativa uma força particular, pois cada avanço investigativo altera o sentido dos registros anteriores. Ao mesmo tempo, Daniela Arbex mantém o foco em evidências e no contexto institucional, evitando transformar o caso em espetáculo. A principal contribuição intelectual do livro é demonstrar que a verdade histórica precisa ser construída, verificada e preservada. Seu benefício prático é desenvolver no leitor uma postura mais crítica diante de documentos oficiais e narrativas consolidadas. Cova 312 se destaca, portanto, como investigação rigorosa sobre um desaparecimento político e como defesa da memória baseada em fatos verificáveis. Se você quiser apoiar Daniela Arbex, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!